A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do estado do Amazonas, participou na semana passada e no final de semana anterior também de dois eventos na África do Sul, um da Conferência Globo International, reunindo parlamentares de todo o mundo, e também da COP17, a Conferência do Clima em Durban, na África do Sul. Converso agora com a senadora sobre os resultados dessas reuniões. Senadora, bom dia.
Bom dia.
Senadora, a conferência acabou coincidindo com a votação do Código Florestal aqui pelo Senado. E quais eram as expectativas nesses encontros em relação ao que o Brasil está decidindo em torno do Código Florestal?
E na realidade lá muita polêmica em relação ao Código Florestal, porque infelizmente entidades não governamentais, sobretudo o Greenpeace, fez uma campanha contra o Código Florestal que o Parlamento brasileiro, o Senado, estava votando naquele exato momento. E com argumentos que eu considerei, inclusive tive a oportunidade de colocar isso numa reunião da delegação do Brasil, discutir com ministros, com os representantes dos ministros, da ministra do Meio Ambiente, que ainda não havia chegado, dos embaixadores, da necessidade do governo brasileiro se posicionar de forma mais firme na defesa do Código Florestal, que eu penso ter sido uma matéria que está de acordo com todo esse movimento que existe no mundo para evitar e diminuir a emissão de gases tóxicos, né? Então, nós sabemos que a principal causa da emissão de gases tóxicos do Brasil, que está entre os 10 que mais emitem no planeta, é exatamente o desmatamento, ou por fogo, desflorestamento, ou seja, pela degradação florestal. Então, a gente teve a oportunidade, não apenas na conversa com a delegação brasileira, mas na interlocução com parlamentares, porque fizemos inúmeras reuniões com vários parlamentares, não é? Porque eu apenas não fui acompanhar a COP, fui também numa reunião da Globe, que é um organismo que reúne parlamentares do mundo inteiro, e já nos preparativos para a Rio Mais 20, que a gente pretende trazer também um número significativo de parlamentares do mundo aqui para o Brasil.
Bom, quais eram as principais dúvidas colocadas por esses parlamentares ou pelos participantes da COP em relação ao Código Brasileiro?
Não, dúvidas muito bem levantadas pelos parlamentares, pelos participantes, até em decorrência e por conta dessa campanha que eu digo que as entidades não governamentais, o Greenpeace, sobretudo, desenvolveu, distribuindo milhares de panfletos, dizendo que o Código Florestal brasileiro seria um código do desmatamento, ou seja, que não se adequa à realidade, né? Não corresponde àquilo que a gente discutiu por 3 anos quase seguidos, assim como um tema prioritário da nossa pauta, né? Então, as dúvidas eram essas, se de fato ele permitia a expansão do desmatamento, questionaram a questão de termos diminuído para alguns estados, para aqueles estados que têm uma reserva superior a 65%, ou seja, terras bloqueadas ambientalmente, a gente pode dizer assim, para fins de demarcação de terra indígena, parques nacionais, reservas nacionais. Então, eles questionavam se baixar para esses estados que detêm 65% já de áreas demarcadas para 50% seria um prejuízo. E a gente mostrou que claro que não, que ainda assim ficará maior, superior à área de reserva dos 80% previsto para o bioma amazônico como um todo, não é? Então, essas dúvidas. Agora, eu acho que o Brasil, fora essa questão, o Brasil ele tem uma posição vanguardista nesse processo de discussão do clima, de discussão ambiental. E, na minha opinião, cada vez mais, mas cada vez mais, o Brasil tem que se impor, o Brasil tem que se colocar. Porque se no campo da economia nós não estamos entre aqueles primeiros colocados, no campo do meio ambiente, da biodiversidade, nós somos o primeiro, não é ninguém na nossa frente. Então, nós temos que assumir essa posição. E aí, nesse aspecto, é que eu avalio que não chegou a ser uma derrota, nem foi um fracasso, como alguns tentam dizer, a conferência
A
de
COP.
Durban, a COP17. Mas também não foi tudo aquilo que nós queríamos, né? Mas, enfim, eu acho que dos males saiu um acordo razoável. Prorroga-se, que esse era o grande temor, o protocolo de Quioto, que valerá até 2017. Uhum. A partir de 2015 inicia-se a negociação, até 2015 inicia-se a negociação para uma segunda etapa, que deverá iniciar em 2020. Aí é bom que se diga, com todos se submetendo, inclusive nós, que eu acho que seria um equívoco, inclusive nós, países emergentes, nos submetendo a metas vinculantes internacionais.
Pois é, talvez a grande dificuldade do protocolo de Kyoto tenha sido englobar países como Estados Unidos, China e Índia, principalmente os Estados Unidos. O que se viu nessa semana em Durban foi justamente esses países aceitando uma negociação de metas compulsórias, não é? Quer dizer, é um avanço diplomático, pelo menos, né?
Mas é um avanço, veja bem, eles aceitam e essas metas vigorarão somente a partir do ano de 2020.
Uhum.
A partir do ano de 2020. E eles aceitam com a seguinte condição, que países emergentes como nós, o Brasil, a própria China, a Índia, também sejam vinculadas. E aí, para o bem do planeta, isso já foi manifestado, já apresentaram manifestos positivos por parte de todos esses países, inclusive o nosso, o Brasil. Agora, eu acho que o ponto que menos avançou, e para nós é muito ruim, é o que diz respeito ao fundo verde da mudança climática, né? O fundo internacional. Isso foi muito ruim, porque esse fundo ele não foi aprovado agora. Ele já havia sido aprovado na COP16 em Cancún. Agora, nós precisaríamos ter avançado na sua regulamentação, de onde vem o recurso, para quem pode ser o receptor, como será o gerenciamento desse recurso, a gestão. E nada disso avançou, porque essas polêmicas mais gerais tomaram muito conta do debate como um todo.
Uhum. Agora, esses países, Estados Unidos e a União Europeia, tiveram o seu grande desenvolvimento sem preocupações ambientais. Para o Brasil se desenvolver com essas preocupações, é um desafio maior, né, do que esses países tiveram?
Sem dúvida nenhuma, é isso que você diz. Há três décadas, quatro décadas até, ninguém falava de meio ambiente.
Uhum.
Para construir uma hidrelétrica bastava uma decisão governamental, constrói-se uma hidrelétrica e nada mais. Hoje em dia a gente sabe que é exatamente essa parte ambiental aquela que mais, eu não diria retarda, mas aquela é a parte mais morosa de toda a obra de infraestrutura no Brasil, é exatamente essa análise ambiental. Então, é óbvio que dentro dessa lógica, o Brasil tem sempre uma postura muito correta. Vamos colocar vinculantes para esses países industrializados, por quê? Exatamente por esse fato que você falou. Porque não só são eles que mais emitem, mas porque já alcançaram um estágio de desenvolvimento que países como o nosso ainda necessitam de alcançar, entendeu? Mas já que o mundo assiste que essa equação ela não é aceita pelos Estados Unidos, aí entra uma forte questão econômica no meio, e eu não diria que o problema está tanto no Brasil, mas muito mais na China, que apesar de ser um país emergente, mas é um país que tem uma economia fabulosa, fantástica, 1.400.000.000 de pessoas, não poderia também ser diferente, não é? Então, mais a preocupação deles é com a China. Mas, enfim, então acho que o Brasil deu, e Índia, China, deu uma demonstração de responsabilidade forte, maturidade, responsabilidade, ao aceitar as metas vinculantes a partir de 2020. Entretanto, Jefferson, eu quero levantar aqui um porém. Em 2013, ou seja, para daqui a 2 anos, será lançado um novo relatório do painel das mudanças climáticas, do INCC,
uhum.
um novo relatório. Então, eu acredito que nós poderemos até antecipar essas metas previstas para 2020, se não na dimensão que elas virão, mas antecipar, porque o novo painel vai atualizar cientificamente, o novo relatório, cientificamente, a situação do aquecimento global.
Senadora Vanessa Graziottin, para finalizar, nós estamos aí a coisa de pouco mais de 6 meses da Rio Mais 20, 92, 2012, 20 anos de desenvolvimento do Brasil, o país tem uma nova inserção mundial hoje, isso é inegável. O que o Brasil leva para Rio Mais 20 e que tipo de exigências o país está submetido e que exigências o país pode fazer das outras nações sediando um evento como esse?
Olha, primeiro eu quero dizer que nós, os parlamentares, através da Globo, e aí entra muito o senador Cícero Lucena, eu, o senador Jorge Viana, o senador Eduardo Braga, um grupo de senadores, nós vamos, estamos nos esforçando para fazer também, em 2, 3 dias que anteceda a Rio Mais 20, um grande encontro de parlamentares no Rio de Janeiro para discutir exatamente o mesmo tema que discutirá a Rio Mais 20. Isso é importante, porque nós temos que mobilizar os parlamentos do mundo em relação a essas questões das mudanças climáticas, das leis ambientais. E mais importante ainda é porque, como a Rio Mais 20 é uma conferência ambiental, ela não foca no tema da biodiversidade só, ou só no tema das mudanças climáticas, ela é global, ela aborda tudo em relação ao meio ambiente. Penso que o governo brasileiro acertou muito, ouvindo a sociedade civil, ouvindo os governos locais, em vincular o debate ambiental com o debate do desenvolvimento sustentável, ou seja, da sustentabilidade com inclusão social. Eu acho que esse é um debate assim, fantástico, maravilhoso. E de nossa parte, nós, senadores e senadoras, além de ajudarmos no processo legislativo, na elaboração das leis, a gente tem que fazer cada vez mais com que esses fóruns perceba que, ao mesmo tempo em que nós precisamos enfrentar esse grande desafio ambiental, nós precisamos também mudar a lógica da economia mundial, porque não pode ser aquela lógica de muito para poucos e nada para muitos, não é? Então, esse vai ser o foco da Rio Mais 20. Essa reunião que teremos de parlamentares, penso que será algo fantástico, fenomenal. E mais do que isso ainda, eu acho que nós precisamos fazer com que os princípios, as metas do milênio e a questão ambiental, elas andem passo a passo. E é esse tema que será discutido. Eu quero só dizer o seguinte, que eu ouvi, inclusive, de representantes do Banco Mundial, o assessor número um do Ban Ki-moon, com quem nós reunimos, a própria secretária-geral das mudanças climáticas da ONU, que reuniu conosco com os parlamentares, nós ouvimos deles, não diria críticas, mas algumas ponderações, de que eles esperavam uma atuação muito mais forte do Brasil em relação a Rio Mais 20, no que diz principalmente respeito à divulgação internacional. Mas eu penso o seguinte, nós acabamos de concluir uma conferência importante do meio ambiente, que foi a Conferência do Clima. E a partir daqui, sim, o governo brasileiro penso que deva fazer um grande processo, desenvolver um grande processo de mobilização, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para que a gente possa receber gente de todos os continentes e muita gente que se envolvam com essas mudanças, que se envolvam com a questão ambiental, mas dentro do foco da inclusão social e do combate à pobreza e à miséria.
Agora, essas exigências também devem ser proporcionais à capacidade de influência, de decisão de cada país, né?
Você fala das exigências em relação às metas
que a ONU faz em relação ao Brasil também, né?
Ah, não tenha dúvida, mas isso eu não tenho dúvida que vai sair. O ideal, eu acho, é o seguinte, ó, você não tem meta obrigatória, porque você ainda está se desenvolvendo, e você que já se desenvolveu, você tem meta obrigatória.
Exatamente.
Agora, se serão metas obrigatórias para todos, eu penso que ela virá, sem dúvida nenhuma, de acordo com o grau de desenvolvimento que cada um tem e a necessidade ainda na elaboração e na questão da infraestrutura. Mas eu acho que o nosso caso, o caso do Brasil, é um caso ímpar. Porque as nossas emissões, 70% delas, não decorrem da industrialização. Elas decorrem da queimada das florestas. Então, eu acho que nós seremos um dos poucos países a reduzir do ponto de vista, não digo de percentual, entendeu? Mas do ponto de vista genérico mesmo, reduzir efetivamente as emissões. Agora, para isso, nós precisamos de um belo plano para a Amazônia. E um plano que envolva, da mesma porque que a Rio Mais 20 aí, vem aí, um plano que envolva a população que vive na Amazônia, que tem que ter alternativa de desenvolvimento, de geração de emprego e renda, porque ali vai ser muito difícil.
Tá certo. Senadora Vanessa Graziottin, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Um bom dia, uma boa semana de trabalhos.
Obrigada, bom dia.
Senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Estado do Amazonas, falando sobre os trabalhos na África do Sul, na COP17 e também da Globo International, que é a união de parlamentares do mundo todo. As reuniões que aconteceram na África do Sul, e a senadora esteve presente na última semana.